Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast na sua versão Pocket, onde a gente vai falar sobre o que a gente tem jogado e seja lá o que aconteceu nesse tempo todo que a gente não grava um podcast. O meu nome é João Vicente.
Meu nome é Eugênio e eu ainda estou vivo.
Eu sou o Raulzito.
Eu sou o Leonardo Ocanha.
E aqui é o Kiliano Lopes.
Esse é o nosso convidado que está de volta diretamente lá do 365 Indies do YouTube. Ele participou do nosso cast de jogos indie, né, Kiliano?
É isso aí, eu me apresento com nome e sobrenome, não sei porquê, né? Não vejo essa necessidade, não. Eu não sei, é impulso.
Se tu quiser passar o CPF e o friend code do Nintendo 3DS, que é quase um documento também, pode ficar à vontade.
Eu vou deixar, o friend code é sempre muito bem-vindo, cara. Eu quero deixar essa parada no post aí, ó. Quero tocar friend code com todos
os outros. Deixa assim pra gente adicionar.
São só 84 números, hein, pessoal?
Cara, decorou CPF, decorou friend code, decorou o número de CQ, você não precisa tocar mais nada na vida.
Se quiser botar aí também o tag do battle.net, se tiver.
Que é outro método safado de se conectar com os amiguinhos. Hein? Vamos conversar com essa hashtag.
Vou deixar meu IP do Hamachi aí também.
Caralho.
Nossa, violento, hein?
Tá, chega, que daqui a pouco vocês estão trocando sei lá o que mais aí.
Snapchat. Tipo, conta do Steam, pô, por que não?
Pô, por que não? Por que não? Por que a gente não fala de joguinhos então que a gente tem jogado?
Joguinhos, cara, tem que parar de chamar no diminutivo. Jogões, cara.
Jogões.
Jogões.
Tá bom. Então, vamos saber quais os joguinhos ou os jogões que nosso amigo Eugênio tem jogado. Você que está de volta, Eugênio, de volta das cinzas, praticamente.
Eu sou uma verdadeira ave fênix, né, cara? Eu sou que nem o Wiki, parece, faz toda aquela chama no filme e depois é apagado rapidinho depois.
É quase um fósforo, né, cara? Queimar é
um fósforo, né? Chega incendiando e se apaga rapidinho. Pois bem, cara, eu sou um cara assim que eu tenho uma vida particular meio atordoada, né? E por conta disso eu tenho uma limitação de jogos muito grande, mas eu tô jogando uns joguinhos novos, por incrível que pareça. Então assim, eu tenho um de cada estilo, certo? São três jogos casuais, que é o que comporta com a minha necessidade, né? Isto é, não tô ficcionado numa rotina diária, em número de horas, e eu gosto deles por conta dessas características, né? O primeiro jogo dos novos, né, que eu tô jogando é o Nano Assault EX, título exclusivo para o Nintendo 3DS, cara. Cuida-se basicamente de um jogo, um shmup, onde você controla droids e vai enfrentando uma grande leva de inimigos, todos no nível intracelular, né?
Isto é, sim, todos ele tem uma temática como se fosse uma viagem. Aquela, como é que é mesmo o nome daquele filme? Que o cara viaja ao corpo humano, não
é? É, viaja ao corpo humano, cara, bem isso aí. E assim, cara, é um jogo que é legal porque é um shmup que ele é dividido em modos, isto é, são várias fases que você tem, certo?
Certo, certo.
O gráfico dele é excepcional pro Nintendo 3DS.
Isso é verdade, cara. Eu peguei a demo e a gente jogou um pouco, né, Eugênio, aqui em casa. E, putz, o gráfico chama atenção, porque toda aquela representação, como se fosse uma célula com, sei lá, com bactérias na volta ou com componentes celulares na volta, é animal, cara. É muito bonito mesmo, sabe?
O 3D desse jogo foi um dos que mais me impressionou no 3DS.
É muito bonito.
Eu tava então, vendo aqui umas imagens, pô, tá lindão mesmo, né?
Eu tô tentando ver aqui, cara, mas o meu Google não está deixando, então me avisa se minha voz estiver com void, um atraso absurdo, que minha internet não está cooperando. Só que jogos não, tá com demo no 3DS são coisas lindas de Deus, cara. Inclusive, então, o jogo que eu vou falar aqui é uma demo que me tirou 7 horas de jogo já.
Olha só.
E você sabe qual é.
Depois dos comerciais.
Depois dos comerciais.
Não perda.
Não perder. E Eugênio, falar em não perder, não vamos perder a linha. E o que mais tu me diz sobre o Nano Assault? É, assim, ele fica só no modo arcade ou como é que ele trabalha os modos de jogo, por exemplo?
Não, ele tem vários modos de jogo, né? Ele tem a questão do modo arcade, ele tem a questão da campanha, que tu vai liberando itens, complementos pra tua nave, né? Que vão incrementando os tiros, teu poderio de fogo. Não chega a explorar totalmente esse jogo, né? Ah, ele tem a questão do placar online, que tu faz a sincronia, os pontos tu vai liberando itens no shop também, como informações a respeito das bactérias que tu vai matando, bem como itens da tua nave, E é basicamente isso aí, cara. É um shmup, cara. Não precisa ter muita história. O negócio é sentar bala em tudo. É um jogo muito divertido. É um jogo.
O cara da boca, João Vicente, para de puxar assunto onde não tem. O negócio é sentar o dedo nessa porra e matar tudo que
deixa. É basicamente. Agora. Diferente deste primeiro jogo, o segundo item que estou jogando, cara, não é nada mais, nada menos do que Rusty Real Deal, certo?
Cara,
o jogo de baseball.
Rusty é uma pérola, cara. Fala, gente.
É uma pérola. É uma pérola. Outro jogo com 3D lindo, certo? Uma jogabilidade avançada, tipo assim, o jogo inteiro eu só uso o botão A. É maravilhoso, cara. É maravilhoso,
ele
cara.
Aborda,
quer ver
ele aborda esse esporte tão popular no nosso país, que é o beisebol.
Exatamente.
Esporte tão dinâmico, né? Esses jogos super rápidos, assim.
Tu sabe que o esporte é bom quando o João, que é assinante da MLB, dorme vendo os jogos.
Pô, essa é uma realidade, cara. Eu sou assinante do site do beisebol oficial. Acompanho meu querido Boston Red Sox, campeão do ano passado. Atual último lugar da tabela.
Que beleza.
E, cara, mas Rusty, cara, Rusty, fala, Eugênio, fala que é demais.
Então, basicamente, o Rusty é o seguinte, é um jogo de negociação online, onde você utiliza o dinheiro de verdade para poder comprar vários módulos de jogos, né? Eu, como eu sou um cara fudido, sem dinheiro, eu atualmente só tenho um módulo de jogo, que eu paguei R$2,50 porque eu pechinchei dentro do jogo.
Cara,
tá,
você pechinchou muito. Vamos chegar a R$2,50.
Ah, rapaz, tive que usar uns vale-brinde aí, tá ligado? Eu ainda tenho R$2 de crédito no Nintendo 3DS aqui, vou ver se eu uso dois créditos extremos pra conseguir usar esses R$2 aqui.
O Guilherme conheceu o Rusty?
Sim, sim, eu cheguei a baixar ele aqui, porque ele é um jogo, abre aspas, gratuito, e ele tem uma ambientação muito fofinha, cara, porque, tipo, basicamente você é um meio metajogo, né, que é um jogo dentro de um jogo, que você é um cara que vai numa loja que um cara te vende um Nintendo 4DS, alguma zoeira assim, né?
Sim, exatamente.
É um Nintendo 4DS. E você gasta dinheiro de verdade pra comprar joguinhos para o seu Nintendo. Só que o valor desses joguinhos é variável conforme você negocia com o cachorrinho que tá tentando te vender. Então, realmente, você dá uma rosquinha pra ele, bate um papo com ele. Pô, você quer tal coisa? Eu tenho tal coisa. Pô, legal, vou diminuir esse jogo aqui que é tipo de R$5, agora pra R$4, R$3,50.
O negócio é só ter rosquinha, que daí tu vai dando a rosquinha e vai conseguindo tudo de graça.
Esse é um podcast familiar, tá? O Keliano não veio aqui pra ouvir esse tipo de coisa, cara. Não, mas falando sério, cara, olha só. Cara, é bizarro, porque assim, ó. A Nintendo, a gente já falou tanto sobre isso, de como ela se atrasou pra chegar na era da internet, sabe? Parece que no Wii U, que já é um videogame da a suposta geração atual, é que ela disse, oi, temos internet, sabe? E, cara, quando ela chegou com o negócio do DLC... Que é isso que o Rusty faz, sabe? Ele é um Mario Party em que tu compra os jogos. Vamos pensar assim, entendeu? Ele é uma coleção de minigames em que tu compra os jogos dentro do jogo, dentro do próprio aplicativo, e tu negocia o preço em dinheiro real com um NPC, cara. E isso é o que faz progredir a história do jogo. É de uma genialidade e é de uma malignidade sem tamanho, tá ligado?
É a Nintendo, nossa, quando essa ela aí resolveu... foi terrível, cara.
Cara, quando a Nintendo resolveu trabalhar com dinheiro, ela foi no... Ela foi na veia, sabe? Ah, ela não...
Eu vejo muita coisa da Apple, assim, da Nintendo, né? A Apple, ela não... Muita gente vai jogar pedra, né? Mas na minha humilde opinião de merda, a Apple não inova, sabe? Eles não estão na frente da parada.
Atualmente não, atualmente não.
É, atualmente não. Só que o que acontece? Quando eles vão fazer, eles fazem direito, sabe? Sim. Eles fazem direito. A Nintendo demora a fazer alguma coisa, só que quando eles vão fazer, eles estão fazendo direito. Cara, DLCs de Mario Kart. Holy shit.
Não,
você compra um DLC, vem 8 fases sensacionais, vem personagem e vem carro legal. Putz, os caras estão fazendo muito direito.
Mas levou um tempinho, porque no Wii ainda eles estavam fazendo errado. Questão de venda de jogos, nossa, a questão total de alguma coisa DLC. Eles demoraram mesmo, assim, pra acertar. Eles erraram a mão um tempão. Mas antes, tu disse assim, a Nintendo agora tá trabalhando com dinheiro. Antes ela trabalhava com o quê? Com rosquinha só?
Não, cara, ela não trabalhava, tu entendeu? Aí é que tá, tu acabou de dar a própria resposta.
Ela... Eu sou foda mesmo, cara. Tu eu é podia foda. Gravar esse podcast sozinho. É foda, cara.
Ela, tu entendeu? Ela tava alheia a tudo isso.
Não, pera aí. Não, eu tinha o Wii e eu comprava coisas na lojinha, entendeu?
Nossa, cara, mas...
Tinha, mas funcionava mal pra cacete.
Exatamente, aí é que tá, entendeu? Ali o Steam tacando o jogo de R$3 na tua cara. Toma, promoção, toma, pega.
R$3. 49 centavos, rapaz.
Exatamente. E a Nintendo vendendo Super Mario 1 do NES por $5, entendeu? Então, mas enfim... Assim, ó, Eugênio,
Rust, diga.
Continua sobre a tua parte do Rust.
Não, cara, e o que eu posso dizer? Já que foi descrito com tamanha maestria as características do jogo, só tem que dizer que a história é fantástica, né, cara?
A história é fantástica, porque, cara.
É fantástica, cara. Pelo pouco que eu já liberei, é assim, tu é um cara, tua mulher te brigou contigo, tu não, tem 10
filhos... Perdão, Eugênio, eu vou te interromper. É, tu, por favor. O jogador, ele é exatamente o jogador. O Rust, que é o... Russell,
é, exatamente.
Quer dizer, o vendedor, esse que é o cara que te vende os jogos.
Exatamente. O jogador que te vende, é, o NPC que te vende os jogos, ele é um cara que brigou com a esposa e ele tá tentando reconquistá-la de volta, certo? E ele pensa assim...
Ficando rico,
obviamente. Sendo parte. Que ele tem 10 filhos e um desses filhos te ajuda a passar a perna nele. Quer dizer, o filho dele ajuda o jogador a passar a perna no pai.
Sensacional.
E sensacional, cara, sensacional. E assim, com tamanha maestria, eles se conduzem assim. Não, vamos fazer o seguinte: meu pai tem fraco por rosquinhas. Apresenta uma rosquinha pra ele, que ele vai te diminuir o preço. E aí vai se desenvolvendo toda a história e tudo mais. E tu meio que tu vai ajudando ele a se ajeitar e ganhar confiança pro final, que acredito eu, ele poder voltar com a esposa. Triste, né?
Não, e é profundo, porque tem um negócio de Édipo aí. O filho não quer que o pai alcance. É incrível.
Não, Ocanha, é muito mais profundo do que isso, cara. Tu não tem noção que, tipo assim, ó, o Rust tá tentando reconquistar a mulher, certo? Cara, a mulher do Rust é a Nintendo. Não, o Rust é a Nintendo tentando reconquistar os fãs dela, que ela perdeu. Tu tá entendendo essa... A quão longe vai essa analogia, cara?
Olha as camadas, olha a cebola aí.
É muito, cara, é muito, entendeu?
E o olha filho... uma citação ao Shrek. Você sentiu uma citação ao Shrek, Kiliano, não?
Não, eu não sei de qual é, por quê?
Não, porque assim, as pessoas são como cebolas, daí o burro assim, sei lá, elas fedem? Não, elas têm camadas.
Não, mas é sério, cara, o Rust, ele, assim, ó, eu fiquei de cara, porque... A Nintendo que não trabalhava com dinheiro, assim, da maneira mais, digamos, maligna, sabe? Tipo, ó, tô te vendendo um DLC aqui e tal, da maneira Capcom de ser, digamos assim. Ela chega e faz um jogo em que o NPC ele tem uma história triste e tu tem que ajudar ele, tu se sente compelido a ajudar ele com o teu dinheiro, de verdade, tá ligado? Me dê dinheiro.
Na verdade, então, cara, isso funciona na vida, cara. Eu faço isso com as pessoas também. Me ajudem com o seu dinheiro.
Mas assim, verdade, eu pago as minhas contas. Isso é uma história real, né? Tem realmente um cara chamado Rust lá no Japão e a Nintendo doa todo o dinheiro pra ele, né?
Por quê?
ele tem uma fanpage no Facebook que cada clique que ele ganha um centavo.
Cada clique. Nossa. Ai, ai, cara. Não, tá. Mas, Eugênio, tu ia falar de mais alguma coisa que tu tava jogando?
Não, tem mais uma coisa. Só pra fechar um parênteses, como meu amigo Ocanha vai concordar. Obviamente, a SEGA foi a primeira a fazer esse tipo de analogia através do SEGA Gaga, né, meu amigo?
Exatamente. SEGA é SEGA.
Ah, é verdade.
SEGA é forever, né?
A SEGA é sempre sofredora. A SEGA sempre parece aqueles gordinhos friendzone, tá ligado?
A SEGA é que nem um torcedor do Eagles, né, JV?
Por quê?
Não que o meu Packer esteja bem, mas é uma paixão.
Não que o meu time tenha perdido pro Lions, mas tudo bem.
Acontece, pô.
Acontece. Tá, e o meu último jogo, certo, já é um jogo que já tem um certo tempo aqui de lançamento, né? Foi lançado com o início do 3DS, se chama Art of Balance. Obviamente, a sua esposa, nossa querida amiga Kathleen, também já desfrutou bastante desse título. Basicamente, é um puzzle, né? Onde o teu objetivo é superar os desafios das fases, utilizando todas as peças que ele te dispõe, através de um sistema complexo de equilíbrio. É muito interessante, cara. É muito bom, muito relaxante. Sugiro pra jogar na privada.
Ele usa uma física muito legal, né, cara? Todos os objetos têm peso e tal. Acho que o Kiliano, que tem o 3DS aí também, não sei se conheceu ele.
Já vi ele zapiando aí pela eShop, só que eu achei ele muito carão de jogo de celular e corri. Mas ele é legal.
É, ele é um jogo que não funcionaria tão bem no celular, porque ele usa mesmo assim o 3D de uma maneira legal, sabe? É, não, talvez não como um elemento fundamental de jogabilidade, mas como um elemento, assim, não como um gimmick. E a parte da física ali é impressionante, cara. Assim, é. E pra quem gosta de puzzle game, cai muito bem, sabe? Então, eu não lembro quanto é que ele tá no eShop, Eugênio.
Tava o quê? Deixa eu ver, eu gastei. Acho que tava 12, cara.
É, acho que é um valor bom, assim, comparando com jogos de celular, já que o Kiliano falou, ele estaria até um pouco acima do preço, né? Já que eles baixaram tanto a barra, digamos assim. Mas ele tem um preço legal e
não, é um jogo
é
que divertido. Rende,
cara. É bem feito, é bem feito.
São 200 fases, cara, são 200 puzzles que você tem pra resolver, então tem um jogo, tem uma quantidade de horas muito vasta.
É,
compensa,
é bem legal.
Vale a pena.
É isso aí. Mas enfim, o Eugênio nos trouxe 3 jogos casuais, interessantes, mais curtinhos e rápidos, né? Pro cara jogar na fila do banco ou em outras ocasiões. Mas eu quero saber o que o Raul anda jogando, esse dinossauro.
Cara, eu como sou um bosta, tenho jogado Diablo.
Cara.
Excelente. Eu como sou um bosta.
Ai, cara.
Eu achei que você falou que é um bosta, cara.
Não, eu como sou um bosta, tenho jogado Diablo 3, tipo, pra caralho, assim, sabe? É quase a única coisa que eu jogo.
Pior que eu tô numa situação parecida, mas vai, segue em frente aí.
Eles lançaram há pouco tempo um patch que trouxe um modo de jogo novo, que é o Season Character, que basicamente tu tem uma temporada de... Eles não revelaram quanto tempo vai ser, mas a galera tá chutando em torno de 3 meses, que tu basicamente começa um personagem do zero e ele não tem nenhuma interação com os teus outros personagens, né?
Tá. E aí depois de 3 meses tu perde ele? Tipo assim, né? Tu vai começar outra season, tu perde ele?
Não, quando termina a season, daí as coisas que tu conquistou com esse personagem, tipo, ele se junta com os teus personagens normais, né? Só que...
Tá. Cara, eu já sei. Eu tenho certeza que eu sei o que vai acontecer. Ele vai virar um MOBA.
What the fuck?
Aí quando tu tiver 5 personagens, vai virar um MOBA, de certeza, cara. Mas
não.
Não, é assim, ó, só não vai virar, porque a Blizzard já tem o MOBA dela, que até é bom, tá?
O que eu quis dizer é, quando termina a Season, ele, tipo, daí ele passa a fazer parte dos teus personagens normais ali, pra compartilhar stash, essas coisas assim.
Ah, tá, aquelas paradas, tá.
Uhum, só que tem coisa que tu só consegue na Season, assim, e daí... Sim. Basicamente, eu tenho jogado pra caralho isso. Fiz um Crusader nessa season.
Mas falando sério, basicamente, tipo assim, itens que tu só consegue, armadura ou arma?
É esse tipo de coisa, sim.
Tá, ou, enfim, gema que vai na armadura, que aumenta o poder e etc e tal.
Aham. Uhum. E junto a isso com aquele modo de jogo novo que eles tinham lançado na expansão lá, o Adventure Mode.
Adventure, né? Aham.
Aham, uhum, e, pô, aquilo se torna um sifão de vida, assim. Que...
Cara, mas, assim, ó, o pior é que eu tô jogando um jogo com uma motivação parecida, mas a questão é a seguinte, eu vou te perguntar uma coisa de quem não joga Diablo 3 desde o lançamento, tá? Eu peguei no dia do lançamento, no hype do dia 1, joguei até o final, fiz 2 personagens, fechei com os 2, se eu não me engano, e aí a minha pergunta é a seguinte, cara... Pra mim, Diablo é um jogo que tu joga até matar o Diablo, pra pegar itens, pra matar o Diablo de novo, pra pegar mais itens e matar o Diablo de novo na dificuldade 2, depois na dificuldade 3, depois na 11, depois na 25, depois na infinito.
Sim.
Qual é... Ou tem outra motivação pra jogar ele atualmente? Falando sério, assim, é...
Cara, o Adventure Mode, ele... torna mais divertido o jogo, assim, sabe? Basicamente, tipo... Ah, vou entrar lá, matar uns monstros e basicamente isso, sabe?
Certo.
Se diverte matando monstro.
Certo. Ou seja, não tem outra motivação.
É, não tem outra motivação. Se tu gosta de Diablo, tu vai jogar. Entendi. Porque tu gosta do estilo de jogo, sabe?
Ó, quer história? Vai ler um livro.
É, moral é essa. Eu nem passei perto de história, tá? Porque...
Não, a história do Diablo 3, ela é pretexto,
vai,
sabe?
A gente vai falar sobre história depois.
Mas aí cai naquela discussão, por exemplo, que o jogo tu não joga pelo fim, como um jogo que tem a história e tal, tu joga ele pela mecânica do jogo, tipo um MMO, só porque mais contido de uma certa maneira, fica grindando, é pela mecânica, tu joga por jogar, é legal. Tipo,
mas aí...
Por que tu joga qualquer MMO? Sabe?
Por que tu exatamente faz sexo usando métodos contraceptivos? Pelo gameplay. Não pelo final.
Não é pelo final.
Ai, cara. Valeu, galera. Esse foi o save point aí, podcast.
Valeu, gente,
mano.
Ah, olha só.
O Leonardo resumiu perfeitamente, cara.
Ó, pessoal, agora uma música relaxante pra gente voltar e.
Coloca um George Michael.
Tá, pode ser, George Michael.
Careless Whispers.
É o seguinte.
Eu tenho um segundo jogo pra falar, né? Depois do Leonardo resumir tão bem a minha experiência com o Diablo 3, né?
Eu tenho mais um comentário sobre o Diablo 3. É, no, a comparação do MMO é a seguinte. Vou pegar o exemplo do WoW, que eu joguei por bastante tempo. Eu tinha sempre um objetivo bem distante, que era, vou dar um exemplo aqui, matar o Lich King, na época que ele era o último boss, na dificuldade heróica, tá? Cara, esse é um objetivo mega distante pra quem jogava WoW na época, certo? Não é com 2 meses de jogo que tu vai conseguir isso, sabe? E olha lá. E eu tinha vários outros pequenos objetivos, que era matar o próximo boss da próxima raid. Pra tudo isso, pra no final matar o último chefão, que era o Arthas, porque eu precisava de todos os equipamentos que estavam nesse caminho. No Diablo, desde que o jogo saiu, o último boss é o Diablo. Tá bom. Na expansão tem um novo último boss.
Ô, JV, só que na real tem um monte de coisas escondidas no Diablo, que não... Digamos, elas não aparecem no gameplay normal, sabe?
Tá, mas como...
Mas volta e meia tem um inimigo lá no meio que dropa uma chave, que se tu juntar 4 chaves, tu consegue forjar um item pra acessar um lugar especial, sabe?
Tá, beleza. E aí nesse lugar especial tem um boss mais forte que o Diablo.
É, basicamente.
Tá.
Mas, tem essa sensação de descoberta, assim. Sabe?
Certo, certo. Não, é assim, é que eu tô muito fora desse mundo dele há muito tempo. Então, provavelmente, eu não vou conseguir, nessa conversa, né, chegar no ponto, entendi aonde que tu quer chegar, sabe? É, eu tô forçando um pouco pra gerar discussão também, mas, tu entendeu? Assim, pra mim, no Warcraft, no WoW, era mais fácil entender aonde eu queria chegar, sabe? No Diablo, hoje, quando eu olho pra ele...
Uhum.
Por mais que eu entenda por que esse modo de jogo é legal, eu até vi um amigo jogando ontem, praticamente, e consigo entender. Deu até vontade de entrar ali um pouquinho, vamos junto, sabe?
Uhum. Mas até tem aquela vantagem, cara. O WoW é aquele pornô de anão com história. Vai lá, Branca de Neve, aí tem 7 anões. E o Diablo 3 é um pornô de anão só objetivo, é só meteção e pronto. Vai metendo.
Exatamente.
É isso aí.
O que vocês andam fazendo na internet, Deus do céu? Esse vasto mundo, esse vasto universo, cheio de possibilidades.
Você não está a par do lore do Save Point Podcast. Você não fez a tarefa de casa. Mas enfim, tá, mas fala outro jogo.
Vou citar meu segundo jogo, que é um jogo que ele me deixou viciado, assim, completamente viciado por umas 2 ou 3 semanas. Se chama Candy Box 2.
Tá. Lindo, lindo, lindo.
Uhum. Ó, lá vem o outro aí, ó.
Vai ter o link dessa merda na descrição, com certeza. Basicamente, assim, tu entra no site e ele gera um doce por segundo, né? Aparece escrito lá. Você tem um doce, você tem...
Explica como é que é o gráfico do jogo, assim, que é praticamente uma Unreal Engine 4.
Ele não tem gráfico, aparece escrito, você tem um doce.
E fala qual é a fonte que aparece escrito, Raul.
Ah, eu não lembro o nome.
Não tenta disfarçar.
É Comic Sans.
É qualquer fonte do bloco de notas do Windows 3.1, tá ligado?
É, basicamente.
Arial.
Inclusive, não é Arial.
Inclusive o meu tá aberto desde antes da gravação, eu já tenho 2.500 doces.
Mas, tipo, basicamente ele gera um doce por segundo, daí tu fica tá. sem um doce. Você, e daí ele se dá uma opção que é comer todos os seus doces.
Caralho!
E tipo, só tem isso na tela, né, quando tu entra. Mas depois de tu ganhar 10 doces, aparece uma segunda opção que é jogar 10 doces no chão. E se tu tem paciência pra esperar um pouco essa bizarrice, assim, cara, tu vão aparecendo mais opções e daí tu chega num mundo de dragões e magos e feiticeiros e espada, todo desenhado com S, C e arte, sabe?
Cara, isso é demais. Eu tô essa, só pra vocês terem noção, eu tô tendo a minha primeira experiência com o jogo agora, tá? Nesse momento da gravação. Então eu tô pela primeira vez no shopping, ô Raul, que tem o cara me vendendo uma barra de chocolate. Mas, cara, é impressionante. O Kiliano ia falar alguma coisa.
É uma obra de arte, cara.
É.
Sério, a forma que ele te ensina como jogar é sensacional, cara. Tipo assim, é muito bom você só mandar o link pra um cara e falar, ó, oh, mano, joga aí.
Aí que foi aí o que o Raul fez comigo.
O cara fica bolado, fala, pô, que bosta é essa? Aí depois de 10 segundos, aparece uma opção nova. Aí ele fala, pô, então quanto mais doce eu tiver, aparece uma opção nova. Vou deixar mais um pouquinho. Aí vai indo até que aparece a opção, comprar uma espada. Fala, pô, que isso? Aí você compra aí. Aí cara, e aí essa parada deslancha e cresce de uma forma inacreditável. E é um dos jogos que mais me pegou de surpresa, assim. Ele tá na lista do 365 índices, como não poderia faltar. E eu vou fechar o meu comentário aqui com uma recomendação. Se você acha o Candy Box muito parado, pouco action, né? Tem uma versão action hardcore dele, que é o Cookie Clicker.
Sério?
Putz.
Que depois que vocês zerarem, depois que vocês enjoarem de Candy Box, procurem Cookie Clicker.
Não, eu vou te dizer que eu fechei Candy Box, cara. Candy Box 2.
Cara, é que a hora que tu falou assim, é bom tu chegar e largar o jogo. Eu imaginei o cara indo assim na casa de um amigo. Ele olha pro amigo e não fala nada, assim, fica com um olhar misterioso, sabe? Olhar de Charles Bronson no Desejo de Matar, sabe? Assim. Aí ele pega e larga, assim, um disquete com o jogo, sabe? Porque essa merda cabe no disquete, né? É. E larga um disquete assim e não fala nada e vai embora, cara. E o cara fica olhando o cara ir embora, assim. Ele olha o disquete, bota no computador e a vida acaba.
É. Não, cara, pra tu ter ideia de como essa parada me deixou meio maluco, assim, eu acordava de manhã e ligava o computador pra deixar girando candies enquanto eu ia trabalhar, tá ligado?
Quem nunca deixou, foi dormir e deixou pra ser ligado.
Uhum. E um comentário que eu acho legal frisar, assim, é que o Candy Box, o Dark Souls diz nada de bandeja, sabe? Tipo, tu começa a vasculhar as coisas no mapa e achar itens no chão e fazer a conexão entre eles e tu começa a aprender sobre o lore daquele mundo, sabe?
Lore da barra de chocolate, cara.
Bizarramente tem.
Sim, bizarramente tem, cara.
Ah, cara, assim, ó, tudo bem, a comparação é válida, só tira o Tibia da jogada.
Não, mas o Tibia, ele tem isso também, cara, e eu tenho um brother meu que jogava muito Tibia, assim, que era, tipo, um dos jogadores mais antigos do server que ele jogava e tal.
Nossa,
e...
que foda, hein, cara?
Deve ser o ponto.
Eu quero conhecer, né? Ele.
Fala essa na balada, e sai de lá, três mulheres pegando essa pela cintura, assim. Fala, e aí, gato?
Não, mas é que... Mas assim, às vezes ele comentava e eu via que o design de quest do Tibia era muito bom, sabe? E era isso que mantia as pessoas tão viciadas naquela merda, naquele jogo, sabe?
Eu comprei uma espada.
Jogo Tibia.
Cara, o que vocês estão falando aí? Eu tô jogando aqui uns doces no chão.
Loucura, cara.
Mas eu já joguei Cookie Clicker, viu?
Oi, Eugênio, tá acordado?
Cara, tô aqui, já consegui a Poké Agenda, já encontrei o sacerdote da Liga.
O Eugênio é sempre nessa, a gente tem 30 e poucos podcasts, ele gravou 3 com a gente e todos eles ele tava jogando, sei lá, alguma coisa no DS.
Ai, tá, cara, demais, assim, ó, eu tô prestes a ter um machado de ferro agora, não, não, esse aqui eu não consigo comprar, um machado de prata. Que eu vou comprar daqui a mais ou menos uns 30 minutos. Então, enquanto isso, a gente pode perguntar o que, que o Ocanha tem jogado.
Cara, eu andei jogando várias coisas da minha lista, porque eu consegui a façanha de ter mais de 500 jogos no Steam. E aí, eu tava fazendo uns testes, eu queria aumentar a minha taxa de achievements, de completar os jogos. E eu percebi que, assim, eu abri jogos que eu nunca tinha aberto, diminuía a minha taxa. Então eu pensei, não, se eu quiser subir esse número, eu vou ter que criar vergonha nessa minha cara de merda e começar a jogar os jogos que eu já joguei e tentar fazer mais ativamente neles. Aí eu fui passando por uma lista de, sei lá, 200 jogos recentes, 199 agora, vendo o que eu tinha feito pouco ativamente. Que eu tinha rodado o jogo e feito pouco ativamente. E eu esbarrei com Closure. Nesse meio tempo da última gravação, eu joguei uns Euro Truck louco. Andei fechando o Deadlight. Eu fiz umas paradas, tá? Eu descobri até dia 19 que o Quake, que eu joguei muito na adolescência e na faculdade, o Quake agora ele está no Steam e ele nunca morreu. E o cenário competitivo de Quake é muito grande.
Quake
Live agora.
Quake Live, né?
Ele é free to play. Tudo que tu puder fazer pagando com ele é assim, tipo, tu ter o direito de ter um servidor a mais, tu ter uma bandeira esteticamente diferente, tu ter mais estatísticas, tipo, um número maior de jogos ou mais dados contabilizados, mas o jogo é o jogo que eu me criei jogando, grátis, excelente, roda em qualquer coisa, deve rodar no meu celular fácil, porque rodava num Dreamcast, mas eu pensei, não... Vou olhar o que eu tenho de jogo e começava assim, jogava uns e pensava, não, tá maluco, isso aqui não dá pra fazer os achievements. E o Closure, assim, ele tinha poucos achievements, são só 8, e eles são achievements realizáveis. Tu terminar cada capítulo, dá um negócio, tu descobrir uns segredinhos, dá outros negócios lá, vou fechar esse jogo. E eu comecei a ficar obcecado e fascinado pelo jogo. Ele tem o seguinte...
Mas ele é um jogo... ele é assim mesmo, eu tenho ele no Play, eu joguei um pouco, ele é bem assim mesmo.
Cara, ele veio assim, ó, no Humble Bundle, no Humble Indie Bundle 7. Ele veio num monte de outros jogos, sei lá, que eu nunca nem tinha tocado nele. Ele é um jogo todo preto e branco, com uma, digamos, um estilo artístico desenhado à mão. E ele usa uma mecânica que eu achei bem interessante. Embora não entenda nada de programação, deve ter algum truque bem engenhoso. Funciona assim. Aonde tem luz iluminando o cenário ele é uma barreira física. Tu não cai através dele, para piso, para ser uma barreira que tu não pode passar.
Uh-huh.
E quando não tiver escuro, é livre, tu pode passar. Então, às vezes, tu tens um obstáculo que é só tu não iluminá-lo mais, ele deixa de ser um obstáculo. E aí tu tem alguns mecanismos de puzzle plataforma, premissa básica. Você vai do ponto A ao ponto B, termina a fase. Uhum. Tem uns segredinhos, tu pode, assim, explorando bem cada mapa, de vez em quando achar lá uma mariposinha brilhante que tu tem que pegar pra contar mais um achievement lá. Como eu sou obsessivo compulsivo, tô indo atrás. E basicamente eles vão dando as mecânicas bem simples. Tu tem lá umas bolinhas de luz que tu carrega contigo e elas vão iluminando. Sim. Aí tu larga ela no chão, ela fica marcando ali o piso. Depois tu tem os refletores que tu pode segurar e virar eles para algum lado diferente, iluminar uma outra coisa, ou às vezes tirar a luz de uma coisa que tá sendo a barreira para tu poder passar. A trilha sonora, sei lá,
é o que eu ia falar, cara, então, que a trilha sonora me impressionou demais, cara.
Então, ela é bem... Ela cria um ambiente, assim, de tensão e é uma coisa... É, porque o estilo gráfico, assim, é um bicho de 4 pernas, mais 2 braços, sem rosto, assim. E aí, cada um dos capítulos, tu tem uma cabeça diferente. Uma é tipo um mineiro, que é um capacete de mineiro e mais nada. Aí tu vira um bípede lá com aquela parada. Depois tem uma menina e depois tem uma menina menor, tipo de chuquinha. Então, o que eu achei legal nessa parada? Estilo gráfico legal. É, mecanismo de desenvolvimento do jogo. Achei engenhoso como ele trabalha com a luz, não tenho a menor ideia como eles programaram essa parada. A origem do jogo, ele originalmente saiu em Flash lá por 2010 no Newsgrounds. Então, lá pelo terceiro capítulo dos três principais ali primeiros, tem mais alguma coisinha lá, ele tem uns pontos assim que tu explorando bem o cenário, ele faz tipo uns cameos assim, tipo a... Tem uma prateleira de brinquedos no cenário e tem vários brinquedos que representam vários jogos indie diferentes.
Uhum.
Então, tipo, aparece coisa lá do Super Meat Boy, na verdade, do The Basement Collection, que eu acho... Uhum. Não lembro o nome. Aparece... Agora não lembro, deixa eu catar minha wallpaper aqui, meu print screen aqui enquanto eu falo com vocês. Mas eu achei o jogo bem, bem interessante, assim. Ele tá me prendendo, ele tem um nível de dificuldade desafiador, tem alguns cenários que tu tem que fazer muitas vezes. Alguns desses cenários não tem um design tão bom assim, que ele acaba te fazendo o seguinte: por um pouquinho de imperícia, tu tem que repetir 50 vezes o mesmo mapa. Isso é muito ruim. Acho que em alguns pontos, mas em geral o design é muito bom. Poucos cenários passam por esse tipo de detalhe.
É, eu lembro que no começo ele já ficava relativamente difícil, ou pelo menos bem desafiador. Eu joguei bem pouco, tá? Foi, acho que, uma sessão de jogo, uma vez pra ver como é que era. E, então, aí eu joguei pouco, assim, porque foi um jogo que eu ganhei na Plus e, enfim, caí no vórtice dos milhares de jogos que o cara tem pra jogar.
Virou backlog.
Virou backlog, mas... É, cara, ficou um daqueles que virou backlog, mas tá mais perto de sair do que outro, sabe? Porque eu fiquei bem interessado no estilo e eu gosto muito de puzzle game, sabe? É o tipo de jogo que eu sei que eu vou pegar e jogar até o fim. Eu geralmente não...
Puzzle platformer é um fraco meu, tá? Eu não, ainda mais bem desenhado. É um jogo com design fantástico. E até... Eu li um artigo, eu não sei se foi na Polygon, que era um artigo que convidava a pessoa que estivesse lendo e tivesse um backlog grande a não ter vergonha do seu backlog. Tu sabe o que eu acho? Eu parei de ter vergonha do meu. Porque eu eventualmente vou sei lá, dar uma segurada nos gastos, essa coisa com o jogo. Diga.
Todo mundo já sabe que tem um backlog grande, cara. Na cidade não se fala em outra coisa.
Não, eu sei que não, mas eu tô comentando.
Inclusive, eu acho que tá na hora de contar pros teus pais, cara. Isso aí é uma coisa séria, tá? Mas a gente é teu amigo e a gente vai te apoiar. O backlog não pode ser uma coisa que vai te prender a vida inteira, cara.
Não, teoricamente, se a indústria de videogames acabar, eu tô coberto por, sei lá, for the foreseeable future. Tá? Não sei se o cast sai ainda antes do final, mas eu gostaria de mencionar um outro jogo, esse não indie.
Peraí, como é que é o cast sair antes do final?
Não, escuta, olha só. Tem uma promoção que eu acho que vai acabar antes de sair o cast. Olha só, até o dia 29, daqui a uma semana, um jogo chamado Pac-Man Championship Edition DX Plus.
Eu tenho e é maravilhoso.
Cara, eu não dava nada por esse jogo. Nossa. Ele tem um defeito grave. Ele não tem multiplayer, nem local, nem porra nenhuma. Ele é um jogo arcade. Tu joga sozinho e compete por pontos. O design desse jogo é um twist foda na premissa básica e ele é extremamente empolgante. Joga ele com fone de ouvido. Cara, tipo assim, ó. Drogas, rave, tomar êxtase. O caralho, joga esse jogo com fone de ouvido. Do caralho.
O Kiliano conhece, é o nome, né?
Pac-Man DX. Já.
Cara, esse Pac-Man Championship Edition, eu tenho o DX no Steam. Isso. Também. Kiliano, joga, cara. É assim, ó, é um dos melhores exemplos de todos de um jogo muito velho, não é nem velho, né? É muito velho, sendo reformulado da melhor maneira possível, sabe? Então os caras pegaram a premissa básica do jogo, como o Leonardo falou, mexeram aqui e ali. Então assim, na verdade ele é totalmente diferente, mas ele ainda é o Pac-Man que tu conhece, sabe? Tu ainda vai partir do ponto que tu conhece do jogo. E a trilha sonora, cara, e a parte gráfica dele, não tem o que dizer. Tem que ver e escutar. O pessoal que tá ouvindo o cast agora já tá ouvindo a trilha sonora de fundo aí. Mas, cara, esse jogo vale o preço completo dele. Não sei quanto é que tá no Steam agora.
Ele tá por uma semana grátis.
R$5,77 no Steam.
Ele tá grátis aonde mesmo? Desculpa.
No Steam, por uma semana.
Sério? Baixando.
Caralho, como? Como?
Então, assim, até dia 29 ele vai tá liberadão. E assim, ó, ele na
tá
verdade...
Tá R$5,00, assim, cara, tá R$5,70, por favor.
Ele, não, mas assim, ó, testa, vê se gosta, depois fica a disputa, tá com 66% de desconto. Ele muda a premissa assim. Pra quem já jogou Pac-Man, eu joguei Pac-Man no Atari.
Sim.
Primeiro Atari, primeiro Pac-Man. Ele vai assim, coloca os dots, né, os power dots, espalhados de um jeitinho que ele tá te ensinando a jogar, ele tá te ensinando a fazer caminhos eficientes e ele vai acelerando, ele tem velocidades variando de 1 a 50. Sim. E ele vai, tipo, te deixando num ritmo alucinado. Ele é muito skill game, ou seja, as escolhas que tu faz e a tua habilidade de reagir rápido às alternâncias ali de situações, tu vai treinando, tu vai melhorando. E ele colocou algumas coisas, tem um monte de fantasmas, tipo, ao ponto de ter mais de 100 fantasmas na tela, e um negócio que parece que é tosco, mas não é. Tu tem umas bombas pra tu espantar os fantasmas, à medida que a dificuldade aumenta, tu fica com menos, e quando tu tá perto dos fantasmas, ele fica tipo em slow motion, pra tu te esquivar dos fantasmas. Então, ao mesmo tempo, ele continua sendo difícil, apesar disso, mas ele te dá um senso de que tu tá entendendo o que tu tá acontecendo, te dá um senso de aprendizado, ele te dá vontade, eu vou jogar mais pra eu treinar mais, pra eu bater o recorde do João. Então, e... cara, foda.
Não, e aquela mecânica de que tu dá uma desacelerada, tipo, tu tá indo num gás animal, aí daqui a pouco tu tá desviando e tá, tu vai dar de cara nos fantasmas, sabe? Tipo, não tem como escapar mais. Aí, tu... Eu acho que tem que apertar um botão ou ele desacelera sozinho, Canha?
Ele desacelera sozinho, tô penalizado.
Ele dá uma desacelerada, sabe? É tipo... Vamos comparar com um jogo bem novo. É tipo o slowdown do Metal Gear 5 agora, do Ground Zeroes, que quando tu é visto pelo inimigo, ele... Câmera lenta. Que seria pra representar o tempo de reação do Snake, que é maior do que o dos outros caras, né? Então, no Pac-Man, quando tu vai encontrar com os fantasmas, ele dá um slowdown, e aí tu tem aquele... um segundo a mais, que é muito num jogo rápido desse, tem aquele um segundo a mais pra reagir e mudar de direção, sabe? E,
cara, ou se tu assim, tá encurralado, usar a bomba pra tirar os caras do teu caminho.
Isso, também tem a bomba. Então, assim, ó, é lindo, cara. Funcionou muito bem, sabe? Não tem como explicar. Tem que jogar e é um dos jogos que pode comprar que eu acho muito difícil não gostar, cara.
É, o jogo é da hora. Então, assim, basicamente o que eu tenho jogado focado é Closure. Andei tocando no The Walking Dead, tipo, porra, não é à toa que foi jogo do ano 2012. O jogo é foda.
Ah, sim.
Sabe? E andei tocando ali algumas coisinhas, tô jogando um Quakezinho de vez em quando, mas tô focado no Closure pra terminar.
Bom, muito bom. Outro jogo excelente e bem recomendado. Quem tem PSN Plus aí, talvez já tenha na biblioteca, então deixa instaladinho ali que ele é pequeno e... vale muito a pena. Mas agora, finalmente, a gente vai chegar na vez do nosso grande convidado, que é o nosso amigo Kiliano, e a gente quer saber o que esse cara, especialista em jogos indie, tem jogado.
É, vocês vão se decepcionar, porque tem muito AAA na lista.
Ô, Kiliano, tu também é um bosta?
Sou um merdão. E a maior prova disso é que eu comprei um Wii U. Meu bebê chegou hoje, desembalei, troquei a fralda dele, coloquei ele ali sentadinho, falei, meu filho, senta aí.
Dia da gravação.
Pois é, chegou hoje, cara. Pra minha surpresa, cara. Não tava esperando que ia chegar hoje, achei que fosse chegar amanhã. Bem. E ele veio com... o New Super Mario U, que é o Mario de plataforma, né? Aquele clássico Mario de plataforma que saiu junto do lançamento do console. E, caraca, que joguinho legal, cara. É Mario, sabe? Mario de plataforma é sempre bom, é sempre divertido. E uma coisa que eu achei que ia ser extremamente broxante desse Mario, que é o multiplayer local dele quando você usa o gamepad e o controle, na verdade foi extremamente legal, né? Inclusive, diga-se de passagem, algum de vocês já jogou o Wii U ou tem o Wii U?
Eu tenho.
Cara, a tela do Gamepad...
Tá na minha lista de futuras compras, provavelmente pra novembro.
Opa.
A tela do Gamepad tem uma qualidade surpreendentemente boa.
Sim, sim.
Não esperava, achei que seria uma qualidade muito menor.
Eu acho que todo console, em geral, eu achei que quando liguei a primeira vez, né, tudo funcionou muito bem, sabe?
Pois é, cara, a qualidade do Gamepad, da tela do Gamepad é melhor do que na minha TV, então muitas vezes eu prefiro jogar no Gamepad. E esse joguinho, ele surpreendeu, assim, porque no multiplayer local, quando você faz, uma pessoa fica com o gamepad e outra pessoa fica com os controles clássicos, né, do Nintendo Wii.
Uh-huh.
E o que acontece? O cara que tá com o gamepad, ele não joga com o personagem, mas ele pode tocar na tela pra colocar um bloco. Eu achei, pô, que parada meio bosta, né? só que não, cara, ele é muito legal, porque muitas vezes quando você vai jogar Mario Multiplayer... você acaba se atrapalhando com as outras pessoas. E esse cara que tá com o gamepad, ele realmente te salva de umas, sabe? Se for um cara bom, realmente bom jogando com o gamepad, ele consegue colocar a plataforma exatamente quando você vai cair no buraco e te salva o time inteiro.
Putz, aí é animal.
É animal. E se for um cara filho da puta também, ele pode te foder.
Bota um bloco na cabeça.
Pois é.
Aquela topada e cai no buraco, sabe? Na cabeçada no bloco cai no buraco.
Então, por fim, eu joguei muito pouco com o Wii U, aguardo aí essa semana que eu vou destrochar ele. Eu já fui no Mercado Livre, comprei o Nintendo Land, que é um joguinho de festa bem legal, vou jogar com meus amigos agora no final de semana, expectativas altas.
Cara, assistam o vídeo do Giant Bomb, é um Unprofessional Fridays de, no máximo, um mês atrás, que eles jogaram... o Mario Chase no Nintendo Land, que é um que... é o pega-pega.
É o pega-pega, o mais legal.
É um cenáriozinho de labirinto, só que, olha, cara, olha que interessante. Imagina 5 amigos jogando, um com gamepad, que ele é o cara que tá fugindo. E ele vê no gamepad o mapa do cenário inteiro, visto de cima. inclusive onde estão os outros jogadores. E os outros jogadores, cada um com um emote virado de lado ali, vão controlando o seu personagem quase que em primeira pessoa, se não me engano, na tela split screen, certo? Quatro telinhas numa televisão só. Então, assim, é muito engraçado porque no final do jogo, tu vai dizer, pô, mas que palha, o cara que tá fugindo, ele tem uma baita vantagem. Sim, porque ele tá sendo perseguido por quatro pessoas. Mas no final, todo mundo vê o que o cara tava vendo. Então tu vê, assim, que tu tava chegando nele e ele deu uma desviada absurda em cima da hora e virou a esquina, assim, e tu não viu ele por um centímetro, sabe? Então é muito engraçado, cara. Pá, cara, tem umas coisas que a Nintendo acerta a mão que...
Isso aí me lembra que uma coisa que eu joguei muito com o Raul em 2008, 2009, que era o multiplayer do Zelda The Phantom Hourglass, que tem um esquema assim, cara.
É bem foda, parecido, cara. Foda. Mas, Kiliano, por favor, continue.
Então, eu vou encerrar essa parte aqui do Yu, que eu joguei só um dia com ele, expectativas altas, vamos ver o que vai dar. E eu recomendo todos vocês darem uma olhada no unboxing e primeiras impressões que eu fiz do Yu, que, modéstia à parte, ficou o melhor unboxing do YouTube do Wii U. Eu coloquei o link aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha rápida agora, eu recomendo muito, cara.
Ó, a gente vai... Todo mundo clicou aí?
Eu cliquei.
A gente vai assistir e depois, se eu quiser, eu edito. Caralho, que lindo. O que que tu tinha usado na hora que tu fez?
Eu odeio unboxings! Eu acho uma estupidez do caralho. O cara tem isso, a caixa tem aquilo. Olha só todas essas entradas que você poderia ter nas especificações técnicas. Foi um protesto esse unboxing, na verdade.
Não, eu vou falar aqui abertamente, foda-se a internet. Eu não concordo com a tua opinião, principalmente porque eu acho que assim, ó, o unboxing, ele pode ser útil, cara. Porque, por exemplo, eu já pensei em comprar edições especiais de coisas de videogame que são muito caras. Então, assim, eu tenho que ver... Eu precisava saber o que tinha naquela caixa e ver alguém mexendo naquele material, sabe? Porque pode parecer idiota, mas uma grande parte da experiência de tu comprar um produto desse é exatamente o momento que tu abre.
Não, eu sei.
E tem certas coisas que tá, beleza, vem um modelo do personagem do jogo. E tá, mas qual é o tamanho disso, sabe? Como é que é esse negócio? Então, enfim, pode ter uma utilidade. Sabe?
Não, ele tem uma utilidade, eu fiz isso aí.
Mas, agora, o problema é o unboxing que se leva a sério, sabe? Ele, tipo assim, olha, eu estou fazendo a coisa mais importante da internet, sabe?
Sabe qual que é o problema? Assim, ó, eu comprei as minhas peças do meu PC que eu mesmo montei, beleza. Eu fiz um unboxing que eu gravei, ficou uma bosta a filmagem. Eu não tive coragem de encher o saco com ninguém disso no YouTube, mas poderia ser muito informativo, como o Kiliano disse, tu lê nas especificações, e é um ato de masturbação. Sim. Fazer unboxing é um ato de masturbação. Eu comprei, olha meu pênis que enorme, vai alisando o negócio, é horrível.
Uma coisa é você chegar, por exemplo, Oia. Eu vou ver o unboxing do Oia. É uma parada que ninguém nunca viu antes, que não faz ideia do que é, e eu quero saber, por exemplo, quantas USB o Oia tem, porque eu quero ligar duas coisas USB nele, eu não sei, não as pessoas normalmente não entram nesse detalhe.
Eu tenho.
No rápido adendo, Kiliano, teu vídeo de merda travou meu celular. Valeu. A música tá parada, o cachorro tá parado me olhando com essa música tocando.
Sim. Não, o vídeo do Kiliano travou teu celular de merda.
É, pode ser. Do ponto de vista do cachorro aqui, esse cachorro é massa pra caralho, bem melhor que o meu celular.
Certo. Não, mas eu critico o unboxing, assim, mas é muito útil, desde que o unboxing seja prático. Principalmente para mostrar as entradas que o produto tem, para mostrar como é que é a fonte, que são coisas que normalmente,
então,
por exemplo...
Então, assim, um unboxing é no máximo um filme pornô, que mostra um monte de entrada.
Exatamente.
O pornô do videogame, cara. Tá,
o Wii U tem uma caixa de energia, né, puta que pariu, que monstrengo, sabe?
Dá pra matar um sonista com aquele negócio ali.
Putz, cara, se tiver uma guerra de consoles, cara, eu boto o Gamepad no braço e faço um escudo e vou girando a fonte do Wii U e faço massa, cara. Você tem um... Chegou um bandido em casa, você corre pra sala e pega o seu Wii U.
Video Game Wars revisitadas, né?
Pois é. Mas eu gosto de unboxing, sim. Isso aí foi uma tiração de sarro. O que eu não suporto é unboxing de iPhone 5S, que é a mesma coisa de todos, e o cara fica, olha os detalhes da caixa.
Ô, Kiliano, não fala muito da Apple aqui, porque dá problema, cara.
Tá bom.
Tipo, de boa, eu te entendo, cara.
Alô? Quiliano? Ah. Alô? O Quiliano caiu? O que que houve?
Não, isso aí é, Quiliano não presta e o Kojima é um bosta.
Imagina, eu quero um iPhone 7 especial do Kojima, cara. Pronto.
Caralho. Tá,
eu vou dormir pelado com ele, cara.
A parte do Yu era pra ser só um comentário rápido, acabou pegando bastante tempo.
Não, vai lá, por favor, cara.
Então, ó, mas o que eu realmente joguei essa semana... Foi uma demo, cara. A demo do Smash Bros. Pra 3DS.
Puta que pariu, aí sim.
Puta que pariu. Esse negócio... Esse negócio me consumiu o final de semana todo, cara. Vem uns amigos. Olha só. Imagina, você liga pros seus amigos. Cara, vem aqui. Vem aqui em casa jogar uma demo. E você junta quatro malucos em casa pra poder jogar uma demo. E vocês ficam a tarde toda jogando uma demo.
Cara, Kiliana, a gente tava jogando isso agora. Eu e o Eugênio, nosso amigo Jonas, que não pôde estar hoje aqui. Mas a gente tava na casa dele jogando a demo, cara. E tipo, meu Deus, cara. É a demo. Tu imagina quando sair esse jogo. Eu não sei, cara. Eu já tô... Assim, ó. A gente tá falando de Smash Bros. Eu tô tirando a calça já.
Cara, não... Eu preciso muito comprar essa parada. A Nintendo, ela abriu meus olhos para outros gêneros. Como, por exemplo, eu nunca fui muito fã de jogos de corrida, mas comprei essa bosta desse Wii U por causa do Mario Kart.
Nossa, sabe? A gente já falou no cast, o jogo é lindo.
Comprar um console next gen por causa de um jogo de corrida. E agora eu tô vidrado com um jogo de luta, que é algo que eu também não sou tão fã assim. E eu vou comprar essa parada na pré-venda, cara. Que é sensacional, sensacional. As lutas são muito bonitas. É exageradamente estratégico, mais estratégico que qualquer outro jogo de luta que eu joguei.
Ele é muito estratégico, cara.
Muito estratégico. Que belo advogado dos jogos indie que tu é. Só jogando AAA, hein? Que beleza.
Pois é. Não! Eu já tenho
podia estar jogando o jogo da Blizzard, que ia ser muito pior, né?
Ou da Capcom. Não,
eu jogo de tudo, cara. A parada é essa.
Foi uma piada, rapaz.
Eu sei. Agora eu vou falar um pouco de um indie agora aqui, que na minha humilde opinião é Game of the Year. Opa. Jogo do ano, cara. Até agora, eu não joguei Smash Bros. Ainda. Nesse minuto, jogo do ano, que é o Shovel Knight, velho.
Oh, é, cara. Porra. Puta, não concordo com Game of the Year, mas é jogão. É porque eu já tenho um outro Game of the Year.
Cara, pra mim, Game of the Year... É o melhor jogo de plataforma que eu joguei em anos. Eu acho que é o melhor jogo. O melhor jogo com pegada retrô. O melhor jogo antigo, sem ser antigo, né? Que eu joguei na vida. Coloca aí no balaio todos. Cara, Shovel Knight tem um level design sensacional. É extremamente preciso. Você joga com um 3DS que tem um circle pad meio zoado assim pra você jogar um jogo de plataforma. Só que funciona extremamente bem. Você se apega ao personagem, ele te ensina tudo do gameplay sem te colocar um texto, sem te colocar um personagem falando o que você tem que fazer, sem te colocar um tutorial falando aperte o botão X pra fazer isso. Uh-huh. E ele faz umas sutilezas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o level design da primeira fase do Shovel Knight, né? Era pra eu ter feito esse vídeo já. Eu fiz esse vídeo inteiro, não gostei, apaguei ele todo. Eu tenho essas manias às vezes de gravar umas coisas, não gostar, apagar e recomeçar do zero. A primeira fase, cara, ele te ensina alguns detalhes do gameplay tão sutis, tipo... A primeira parte, tipo assim, uma das partes da jogabilidade é que você pode cavar montinhos de terra usando a sua pá, certo?
Certo.
Se você não tiver visto isso num trailer, fica meio por alto, assim, porque logo de cara ele só te coloca esse montinho, né?
Yeah.
E caso você passe despercebido, né, caso você realmente não tenha visto nenhum trailer, não tenha visto nada, não faça ideia, não tenha ligado a ideia que você tá com a pá e aquele é um monte de terra, mesmo assim você ainda consegue descobrir isso por acaso, porque o segundo inimigo, ele tá no exato timing de que se você andar e bater nesse inimigo, acidentalmente você acerta um montinho de terra.
Putz,
sabe?
É,
eles tiveram
foda.
Esse cuidado, assim, de colocar detalhes de timing... dele te apresentar, ele sabe a hora certa de te apresentar uma coisa ou outra, sabe? A primeira fase do Shovel Knight, ela é uma aula de level design, assim, que, putz, cara, alguém tem que escrever uma monografia em cima dessa primeira fase.
Então, isso é foda, isso é importante, cara, porque a gente fala tanto aqui sobre o porquê que a gente gosta ou não de um jogo, sabe? E, assim, por exemplo, eu baseio muito a minha opinião num jogo, quando eu vou analisar ou falar aqui no cast, basicamente no que eu senti. Assim, beleza, eu sentei, joguei do início ao fim. O que eu senti quando eu tava jogando, sabe? E eu fico procurando as palavras que descrevem aquele sentimento. Eu acho que isso que é analisar o jogo, Então, assim, por exemplo, eu joguei Assassin's Creed 4, que eu falei no cast, agora eu já fechei. Enfim, uma, vai daqui, vai dali. No final, gostei muito. Então é isso que importa. O Shovel Knight é interessante porque eu consegui perceber todas essas sutilezas que o Kiliano falou, sabe? E eu tô jogando ele ainda devagarinho no 3DS e tal. Eu resolvi botar no portátil porque eu achei que seria perfeito para ter ele à mão em diversas situações. Mas engraçado que talvez tenha sido por ler muito sobre ele antes, eu não me apaixonei da maneira como muita gente que eu acompanho na internet se apaixonou. Como o Eric lá da Overkill, o próprio Kiliano, que tá falando isso tudo agora, e muitas outras pessoas. Então, falando mas disso, assim...
É, o Shovel Knight foi o jogo de hoje do teu canal, né, Kiliano?
Foi o jogo de hoje.
Isso, foi o jogo que ele botou um vídeo aí. Mas assim, mesmo assim, eu ainda tô extremamente interessado nele. Eu só não fiquei, sabe, babando realmente. Mas talvez seja o problema é ter lido determinadas coisas, sabe? Mas uma frase que eu li, Kiliano, na verdade eu acho que eu ouvi num podcast, e eu não lembro exatamente qual agora, foi o seguinte, tem muito jogo de plataforma que faz homenagens, hoje em dia, né? Puxa o espírito retrô e faz homenagem. A gente pode citar até o Guacamelee, que bosta lá um pôster do Los Super Hermanos, e aí tu vê que é o Mario Bros, né? Eu Linko, tu vê que é o Link. Mas o Shovel
Mega
Knight...
Ombre.
É, o Mega Ombre.
Mega Ombre é o melhor de
é o
todos.
Melhor. Mas assim, o Shovel Knight ele não é o jogo que faz essas homenagens óbvias. Ele é o jogo que as pessoas vão homenagear. Sabe?
Cara, então, eu acho...
É basicamente isso, cara. Ele entendeu? Ele não fala assim, olha que isso aqui é uma arma do Mega Man. Não, cara. Ele é ele. Sabe? Apesar de algumas referências um pouquinho mais fortes, tipo a pá, ele dá a passada pra baixo, tipo a pá do DuckTales. Sim, pode citar rapidamente. Isso aí todo mundo identifica, mas assim, ele é um jogo que ele é a identidade própria, sabe? Ele não fica assim, se apoiando em referências super diretas, não tem?
Sim, eu falo muito dele por causa do próprio gameplay, né? Na forma que ele ensina o cara a jogar.
Não, e é tunado, digamos, né? Refinado à perfeição. Assim.
Não, é perfeito, é perfeito. Uma das coisas também que ele faz muito bem é que ele, tipo assim, ele sabe a hora certa de te ensinar alguma coisa. Talvez a melhor coisa do jogo seja exatamente a mecânica de morte, sabe? Putz. Que é meio puxada, assim, meio chupinhada do Dark Souls, que é aquele negócio. Você tem vidas infinitas, só que quando você morre, você joga alguns tesouros no chão. Esses tesouros não são recuperáveis no sentido de se você matar o mesmo monstro de novo, ele não vai dropar mais tesouro. Então, se você morrer de novo e não resgatar o tesouro que você deixou pra trás, cara, ferrou, você perdeu aquele ali, você precisa daquele ali pra evoluir. E uma das paradas muito legais também é a possibilidade de você destruir os checkpoints.
Sim.
Os checkpoints são presos em radomas de vidro, né? E você tem a opção de destruir um checkpoint pra poder pegar mais tesouro, né? E normalmente é uma quantidade boa de tesouro, vale a pena. Só que se você morrer, você volta um checkpoint atrás. Ou se você tiver destruído tudo, você volta no começo.
Aí ele vira Dark Souls total, né? Volta no começo da fase e é um abraço.
É isso aí. E aí fica... ele coloca a decisão na mão do jogador, sabe? Se você ainda tá achando o jogo um pouco mais fácil, o jogo te recompensa por arriscar, sabe? Não, você tá achando o jogo fácil, então eu vou te recompensar por destruir um checkpoint. Ele coloca a jogabilidade na mão do cara.
Isso é foda. Se eu tivesse uma chave de dificuldade, assim, analógica do teu lado, sabe? Tipo, isso vai mudando, assim, é bizarro isso, cara.
E, tipo, uma das paradas legais também é que ele te ensina isso de uma forma sutil, né? Porque a primeira, você ainda não tá pronto pra poder encarar esse tipo de desafio na fase de experimentação, que você tá aprendendo a jogar, na fase que ele te ensina a jogar. Então, exclusivamente na primeira fase, você não pode destruir os checkpoints. Exatamente, pra você não destruir eles por engano. Percebi. A primeira coisa que eu fiz foi bater a espada no redondo de vidro. Tipo, você não sabe o que é, sabe? Você não sabe o que é aquilo. A tendência é um jogo que você bate e pula, ou você vai pular ou você vai bater, né? Aí eu cheguei, dei uma porrada, nada aconteceu, beleza, eu prossegui. Aí depois que eu saquei, aquilo era um checkpoint. Se eu tivesse destruído aquilo por acidente na primeira fase, eu ia ficar muito frustrado de ter voltado no começo.
Sim.
Então os caras pensaram em cada detalhe pra poder te ensinar a jogar. E, putz, cara, Shovel Knight é sensacional. O cara que gosta de jogo arcade, jogo de plataforma, Mega Man, putz, cara, tem que ir muito em cima do Shovel Knight, é excelente. É,
com certeza o negócio de Game of the Year, até que às vezes até vira piada, né? O pessoal brinca ali, vai comentar do jogo, Game of the Year já, larga. Mas, cara, se ele é o Game of the Year do Kiliano, ele no mínimo tá no top 10 ou 5 do ano, sabe? De certeza esse jogo vai ser citado em todas as premiações. É, não sei qual é o site que os ouvintes acompanham, além do Save Point, eu espero. É, independente do site que vocês acompanham, eu tenho certeza que as pessoas que escrevem ou falam lá, ou fazem vídeos, vão citar esse jogo no final do ano, sabe? Ele causou um impacto muito grande. E talvez seja difícil separar o joio do trigo nessa onda de jogos retrô, né? Então o cara olha, ah, tá, jogo pixelado, tá virando um certo clichê. Mas com certeza o Shovel Knight ele tem um lugar de destaque bem grande. Ele é um daqueles que vai ficar pros anos seguintes. Eu tenho certeza disso. Então vale a pena dar uma olhada. E, pô, tem pra todas as plataformas, cara. 3DS...
Não. Tem pra PC, PC e plataforma Nintendo.
E plataforma Wii U e 3DS. Mas ele, eu acho que mais pra frente ele sai pros outros, cara. Vai ser uma exclusividade temporária. É, mas é bem legal ver que a Nintendo deu um pulo na frente aí na questão dos indies e acabou abocanhando um dos jogos independentes mais importantes.
Não, então, eu acho que isso nem é mérito da Nintendo, tá? Porque o Shovel Knight veio no Kickstarter.
Uhum.
E um modo pra Wii U e 3DS era uma das conquistas. Os caras, eles foi a opção deles colocar no Wii U e 3DS. E eu acho que eles fizeram a melhor coisa possível, porque não tem tantos indies incríveis assim no Wii U e 3DS.
Sim,
logo,
sim,
eles iam ganhar uma visibilidade maior, né?
É, no máximo tem o que os outros já têm, né? Então, tipo, enfim.
É, eles iam estar no meio de todos os outros.
É.
E a própria Nintendo, quando viu essa questão de exclusividade, os caras deram muito apoio, cara. Eles mostraram muito Shovel Knight no canal oficial da Nintendo.
Sim,
é,
sim.
Eles mostraram
na loja, na capa, né?
É, putz, cara, os caras deram muito apoio, porque sabiam que era um jogaço, cara, e é um puto jogaço.
Acertaram a mão. Mas agora a gente vai tentar acertar os nossos comentários sobre talvez o lançamento AAA mais importante do mês aí, que é o que eu estou jogando, que é Destiny, o jogo novo da Band, e eu também sou um bosta, porque agora eu estou sendo movido por loot. Que merda.
Porque falou do Diablo, né?
Ah, cara, o Diablo é foda. Já que se eu instalar o Diablo aqui, também vai dar o porco já. É... Mas enfim, cara, eu tinha programado jogar um outro jogo nessa época agora, porque a partir de outubro vai sair muita coisa boa e interessante. Só que eu resolvi jogar o Destiny, que eu já tinha comprado na pré-venda quando saiu o Alpha dele, ou o Beta. Enfim, me empolguei. Cara, é um jogo que tem muita coisa a se comentar. Ele tá sendo elogiado por alguns e muito criticado por outros, principalmente porque foi a maneira como ele se vendeu, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí durante a E3 ou durante os outros eventos, né? Não sei se vocês se interessaram por esse jogo. O Kiliano, que é um pouquinho mais dos indies aí, chegou a acompanhar os trailers, Kiliano?
Então, eu sofro daquele problema, problemas de garotas brancas, problemas de primeiro mundo. Que eu estou com um excesso de jogos pra se jogar, né?
Ah, sim.
Então, ferrou. Eu acabo tendo que pular muito jogo bom, o que inclui Destiny, que eu estou fazendo muita força pra não instalar essa parada.
É, assim, ele chegou com uma propaganda muito forte. Ele chegou dizendo assim, olha, gente, o negócio é o seguinte. Nós somos aqui da Band, né, que fez o Halo, que até hoje tinha todo esse contrato de exclusividade com a Microsoft e tal. E a gente está fazendo o jogo mais foda da vida de vocês, que vai agora ser favorecido no PlayStation 4, né? Quem tem o PlayStation 4 vai... E acho que o Play 3 também vai receber exclusividade de itens, mapas e aquela porcariada toda que eles fazem para vender mais. E esse jogo é foda, vai ser um mundo gigantesco, infinito, vocês vão perder a vida jogando. Mas não é bem assim, cara. Eu acho que... E esse é o problema das críticas que a gente está vendo na internet, porque... O Destiny se propõe a ser um FPS, um MMO, obviamente com elementos de RPG, que é o maior clichê da indústria faz alguns anos já, e tudo isso, sabe? E o maior jogo da sua vida. Com gráficos perfeitos, maravilhosos, porque às vezes um MMO ele sacrifica um pouco o gráfico na hora de fazer um jogo muito grande, né? E por aí vai. Mas ele, em algumas partes disso, ele erra, cara. Ele erra no MMO, porque ele não... tem esse mundo todo conectado com centenas de milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo. Apesar de ter vendido muito, ele já pagou o investimento do jogo, que foram US$500 milhões, no primeiro dia de vendas. Tu não encontra 1000 pessoas num cenário, sabe? Ou pelo menos 200, digamos assim. Até o Raul, que joga, ainda joga um pouco de World of Warcraft, né, Raul? Tá jogando
não, cara, eu não jogo mais, eu troquei totalmente pelo Diablo. Sim.
mas já jogou bastante, né? Tem conhecimento do jogo.
Joguei bastante.
Eu não sei se o Guiliano já jogou algum MMO assim mais compulsivamente.
Então, na minha garotice eu joguei Tibia.
Não, olha aí.
Todo mundo tem seu podre. Joguei uma pitadinha assim de Ragnarok, mas achei tudo uma porcaria e abandonei e nunca mais voltei. Ah não, eu joguei Ultima Online também. Só que era num servidor de interpretação e foi um dos melhores jogos que eu joguei na vida, foi esse Ultima Online com o servidor de interpretação.
Então, exatamente eu perguntei isso pra vocês porque eu joguei o um tempo e um ano e meio, quase dois, e, cara, grande parte da experiência que me fazia sentir fazer parte de uma coisa maior era, primeiro, uma história que, claro, já vinha de um lore muito forte de todo o Warcraft, desde o primeiro RTS. Então, assim, eu dei o exemplo mais cedo no cast do Arthas, do Lich King, né? Exatamente porque eu comecei a jogar quando essa expansão saiu. E eu falei, porra, cara, é o Lich King, sabe? É aquela história do Warcraft 3, eu vou vivenciar ela, eu vou ser um herói que participa dessa história e mata o vilão no final. E isso não acontece no Destiny. Por quê? Como ele é um jogo completamente novo, uma IP completamente nova, ele chega pra ti com uma história do zero e ele erra, né, contar essa história. Porque ele é cheio de termos assim, você é um guardião, o nosso mundo há muito tempo atrás foi abençoado pela presença do Traveler, o viajante. E ele trouxe a era de ouro pro nosso mundo, em que a humanidade floresceu e colonizou os planetas do sistema solar. Mas de repente chegou a escuridão. E de repente The Speaker falou, né? O homem que fala. E então, tá, sério, gente, quem que é esse cara? Enfim, The Traveler, The Speaker, tudo é de alguma coisa e ninguém é ninguém, sabe? Então, eu citei o exemplo quando eu tava conversando com o pessoal de... Pô, no WoW, cara, tu tem personalidades, sabe? Nos jogos da Blizzard, independente da história macro, de que... país está invadindo que país no Warcraft, eles não chamam de país, mas enfim, de que raça vai matar qual raça no Starcraft, tu tem personagens, tu tem heróis, campeões, enfim, qualquer nome que seja, pode pegar vários exemplos, é o Raynor no Starcraft, é o Utter Lightbringer e o Arthas no Warcraft, e são todos esses caras que, por mais que tu jogue totalmente desatento, tu vai lembrar deles.
Inclusive, eu acho que isso era um dos grandes charmes do World of Warcraft, quando eu comecei a jogar com ele. Quando eu comecei a jogar ele, na verdade, foi porque eu tinha jogado Warcraft 2 e Warcraft 3 já, sabe? E daí, quando tu começa a jogar World of Warcraft, tu se sente realmente parte daquele mundo, sabe?
Sim.
É uma experiência de um ponto de vista totalmente diferente. E eu acho que... Eu joguei Ragnarok um tempo também, mas eu nunca consegui me conectar com nenhum outro MMO do mesmo jeito que com World of Warcraft, sabe? E... Justamente por causa dessa parada.
Pois é, e aí no Destiny, cara, o que acontece exatamente é que eles ainda não... Eles não têm essa bagagem. Não tem. O Halo é outra coisa. E aí eles chegam assim e dizem, olha, a nossa história é foda, tá ligado? Veja, todo esse mistério... Todo esse white canvas, né? Essa tela em branco que a gente pode pintar. Pô, cara, mas tem que me dar alguma coisa pra trabalhar no começo. Tu joga, não sei, 15... Vamos botar umas 15 horas aí pra fechar o modo história dele, que é todo online, tá? É tudo online, não tem como jogar off. Cara, termina a história, tu não... Eu não sei, cara, eu não fiz nada, cara. Eu atirei num monte de bicho, sabe? Claro, se vocês me pedirem pra contar uma história que eu não vou recontar aqui no cast especificamente... tem, óbvio que tem, mas é como eu falei, é tudo termos em aberto, assim, é como se o WoW fosse assim, Raul, você está enfrentando a Horda, você é um campeão representado pelo O Herói, e tá, beleza, quem é esse cara? Tu não vê ele não fala contigo, tu não fala com ele, tá?
Uhum.
E daí a gente entra até num outro aspecto interessante, que é o personagem, entre aspas, muito grandes, dublado pelo Peter Dinklage, o ator do Tyrion do Game of Thrones. Não sei se o Kiliano sabia que ele participa da dublagem.
Não fazia ideia.
É assim, ó, tu é um guardião. Pra ser um guardião, tu é um cara que é ressuscitado por um ghost, que é um robozinho que vai voando. É o teu pet no jogo, tá ligado? Aí ele vem e te ressuscita. Por quê? Não sei. Entendeu? Aí é que tá o problema da história. Ele é um representante desse Traveler, que é essa entidade que abençoou a Terra há muitos anos atrás e, enfim. Esse cara vai andando, esse robozinho, ele vai contigo o tempo inteiro flutuando do teu lado, certo? Então quando tu puxa o mapa, na verdade tu sumona ele, assim, ele aparece na tua mão e ele mostra em realidade aumentada, no próprio cenário onde tu tá olhando, aparecem os pontos do mapa, tu tem que ir pra cá, lá é outra missão e tal. Aí ele é o único personagem que fala contigo efetivamente, fora os NPCs que vêm e falam, oi, bom dia, venha comprar uma arma, sabe? Só que, cara, aí o pessoal criticou a dublagem dele, que é exatamente o ponto que eu queria chegar. O pessoal criticou, porra, a dublagem do cara é uma merda e tal. Cara, não é a dublagem dele que é ruim. Não tem personagem, cara. Não tem um personagem. O Ghost, ele fala... O Ghost é assim, ó. Ele, ok, nós estamos na Terra aqui, no antigo base militar. Vamos lá matar aqueles caras. Daí, todas as missões são assim. Vamos até aquele lugar, mate aqueles caras e ele hackeia um sistema de alguma coisa. Cara, todas as missões são iguais. E não tem nenhuma interação de personagem com personagem. Entendeu? É como tu passar um mês na tua cidade sem conversar com ninguém. Parece que tu tá morto, parece que tu não é um ser humano, entendeu? Então, assim, depois de tudo isso que eu falei, parece que eu quero explodir o jogo. Todo dia eu chego em casa e eu quero jogar Destiny.
Parece relação de amor e ódio com Dark Souls.
Mais ou menos. Não, mas é bem diferente do Dark Souls.
Não, imagina. Não, lógico. É que mas aí... a relação amor e ódio, sabe? É, você sai e fica puta, coisa, foda-se essa merda. Não tem história, não tem nada, adeus. Aí você sai e fica pensando, pô, cara, aquela parada foi da hora, né?
Mas eu tô te falando, é a mesma coisa que jogar Diablo. Tipo assim, tu meio que caga pra história, assim, tu joga sem objetivo, mas tu... Ah, pô, vontade de ir lá e matar uns monstros, cara, tá ligado?
Mas é a relação doentia com o Dota também, que o cara joga e pensa, puta, só tem retardado no meu time esse jogo, filho da puta do caralho, cara, chega do trabalho, jogar um Dotinha, né?
De boa, que de certeza, né? Jogar um Dotinha. Mas, e aqui assim, ó, o Destiny, então, o que que ele faz certo, então, pra não ficar só nas críticas, ele faz coisa certa. A jogabilidade dele é redonda, cara. Não tem o que melhorar, até porque é a Band, todo mundo que joga bastante Halo, eu tenho muito pouco contato com Halo, todo mundo...
A Band, perdão, é a Band emissora de TV, isso, toda vez que Band, tu fala, eu sempre penso que é a Band da TV.
É que assim, agora a gente tá esperando o próximo jogo da Manchete, mas a Band... Mas a Band
não. Manchete é tipo a SEGA, né?
É tipo a SEGA, boas lembranças do passado.
É, isso aí. A Bandy do Halo, a gente não duvidava que ela ia acertar na parte de tiro, sabe? De aquela sensação de tiro e tal, que, pô, tem que ser um negócio bem tunado. E eles acertaram muito bem, sabe? É muito gostoso de atirar no jogo, é bem legal, assim, funciona bem. Na verdade, assim, o sistema dele de progressão, pra mim, ele funcionou bem. Foi uma coisa que eu ouvi muitos comentários negativos em outros programas e em leitura de review e tal, mas eu comparo ele bem com o sistema do WoW, Raul. Porque assim, tu tem as missões de história, que seriam as quests básicas do WoW que tu faz sozinho, certo?
Sim.
Depois tu tem as missões que só podem ser feitas em 3 personagens, que seriam as dungeons do WoW, que tu tem que fazer em 5 e tu começa a pegar itens melhores, né? Os itens verdes no Destiny é verde também. E depois tu tem os strikes, que são as raids, sabe? E agora eles abriram um novo tipo de coisa que tem que ser feito em 6 personagens. Que daí, aí sim seria a raid do WoW. Então ele tem toda essa progressão bem colocada. Ele não te explica muita coisa com texto falando, na verdade quase nada. Mas dá pra entender legal, principalmente pra quem já jogou algum MMO. Então assim, o pessoal que tá curtindo o jogo, tem, cara, aí é que tá. Crítica, tu abre a lista da PSN e é Destiny do início ao fim, cara. Sabe? E um perdido lá vendo o YouTube no Play 3, sabe? é impressionante, cara. Então, qualquer podcast que vocês vão ouvir sobre Destiny, com certeza vai ser 90% falando mal, cara. Mas todo mundo tá jogando. Então, assim, ele acerta. E a parte que eu falei da história, que tá ruim, é assim, eu acho que ela ainda pode ficar interessante, tá? Eu li alguma coisa fora no aplicativo deles, que tem umas cartinhas com história na parte de trás da carta que tu libera jogando, tá? Eu não achei isso legal, porque eu acho que a história tem que ser bem contada no jogo. Então, assim, complementando ali nas cartas, eu descobri aspectos interessantes. Pode ter alguns plot twists foda. E como ele é um jogo que se propõe a durar muito tempo, eu vou respeitar a Band e dar um tempo pra ela trabalhar essa história. Porque deu pra ver claramente que eles fizeram uma coisa... Eles só deram um pontapé inicial, sabe? E como o jogo vai durar mais, eles já estão acrescentando conteúdo quase que diariamente, eu ainda vou respeitar um pouquinho esse tempo que eles precisam para trabalhar o conteúdo deles. Seria como querer que o primeiro Warcraft lá de estratégia tivesse todo o lore que a gente tem hoje no World of Warcraft, sabe?
Não, mas aí seria como querer que a primeira versão do Street Fighter 4 tivesse todas as coisas. Tô sentindo um cheirinho de Capcom nessa história.
Não, mas assim, Ocanha, já te, por exemplo, já tem DLC novo programado, pago, pra sair, tá? Mas eles estão acrescentando coisas gratuitas. É muito
legal. Não, legal. Não, até assim, ó, não entenda como uma crítica ao que tu falou, nem a ti, mas uma crítica às desenvolvedoras. Eu não respeito, não dou tempo ao tempo mais para as desenvolvedoras de jogos que não respeitam o consumidor. A minha paixão pelos indies, sei lá, 4, 5 anos atrás surgiu justamente porque o desenvolvedor indie tem paixão pelo seu consumidor. E tipo, sei lá, a Capcom caga, a Ubisoft caga, a Bungie, claro, ela não é tão mainstream assim, mas é aquela história, né? Tem que entregar um negócio de começo.
Sim, sim. É que assim...
Então, assim, eu tô entendendo, pelo tudo que tu tá me explicando, assim, o Destiny é uma tubaína popular, é o leão de da cola dos refrigerantes. Entendeu?
É, só assim, ó, pra completar esse raciocínio que deve ter ficado não, é demais, né, cara? É, pra completar esse raciocínio, o que tá me movendo no jogo agora? Tentando pensar, por que que eu chego em casa querendo jogar ele? Que tem desafios maiores a vencer. Foi exatamente o que eu falei ali no Diablo. Eu já ganhei do Diablo. E como a história não me move mais e praticamente nada me movia mais, eu não voltei pra ele. E no Destiny, eu ainda tenho monstros maiores pra enfrentar. Aonde que tá o principal defeito pra mim agora? Esses monstros maiores não chegam nem perto dos heróis e vilões do Warcraft, que eram personagens com histórias. Uhum. Tinha os porquês, as voltas, quem morreu, quem voltou, quem teve filho, quem traiu. No Destiny é um ogro gigante. Eu não sei, mata o Phalanx. O que é o Phalanx? Sei lá, cara, é um bicho grande pra caralho que tem que dar muita bala pra ele cair, sabe? E acabou, ele não é alguém. Então aí que tá, e isso eu acho que eles erraram feio, por quê? Vou puxar um exemplo de outra mídia. Como é que o filme do Senhor dos Anéis começa? Completamente diferente do livro. E até pro fã mais, pro cara mais xiita do livro, completamente errado. Começa mostrando o Sauron. Mas cara, é um filme. Ele tem que te dar uma coisa palpável. Se ele começasse na Vila dos Hobbits, meia hora, Hobbit cantando e dançando e fazendo festinha, não ia ficar ninguém no cinema. Ele começou esfregando a piroca na cara, entendeu? É guerra de elfo e todo
porra,
mundo...
João, não era pra ser familiar essa parada, meu.
Ah, foda-se, já é mais minha vez, cara. O cara chegou ali com o Sauron, com uma armadura preta gigantesca, com uma massa, batendo em elfo, derrubando 1000 elfos a cada porrada que ele dava, e todo mundo caiu pra trás e falou, puta que pariu, esse é o filme da minha vida, sabe? E todo mundo voltou pro cinema cada ano pra ver a continuação. Então eu acho que o Destiny... Pô, cara, era uma cutscene maior, assim, sabe? Tinha que dar uma Kojimada, fazer uma cutscene quase um filme. Filmada. Quase um filme. E diz, puta, cara, tem esse cara aqui que é o vilão, que ele traiu o outro cara e o nome dele é esse, sabe? Me mostra alguém que tem nome, né, nesse negócio, que o nome não é Silex 6542. Puta merda, cara. Como me dá raiva daqueles NPC. Entendeu? Então, assim, quem quer alguém naquele jogo? Não sei, cara. Ninguém é ninguém.
Senti então, a falta de um feeling de personalidade na parada.
Totalmente, é cara.
Então, eu desde os trailers eu já senti. Eu já senti isso aí desde os três. Eu nunca empolguei com essa parada. Então, sei lá.
Mas o pior é que se botar a mão, vai querer ficar jogando, cara.
Não, não, mas eu sei, brother. Isso aí é o cara encosta. Tipo assim, é que nem eu, sei lá, peguei o Borderlands lá que a gente tava falando em jogar e tudo. Uh-huh. Aí peguei assim, comecei a jogar, assim, fui jogando, grindando um pouquinho, deu. Ah, sei lá, não curti, vou parar de jogar. Joguei por 6 horas sem parar, cara. Eu não me dei conta, na real.
Mas aí que tá, outra comparação que o pessoal faz é com o Borderlands. Porque, assim, o Borderlands e o Diablo são basicamente a suruba do loot, né?
Sim.
É loot, eu não sei como é que um morcego carrega duas armaduras completas, 5 espadas, 12 mil peças de ouro.
Provavelmente no cu.
Deve ser, tá ligado? E no Destiny, esse loot é muito comedido. Então, eu não tô achando ruim o sistema dele de loot. Eu tô achando até bem feito pra toda maneira como ele se apresenta. Mas o pessoal que veio pensando que assim, ah, vai ser um Halo meio Borderlands, então, né? Tipo assim, Halo só que pulando um monte de item épico na minha cara. Não, os itens é no final da fase, no final da missão, na tela de menu de ok, você completou a missão. E durante a missão é aleatório e é bem mais raro do que esses jogos que eu citei. Uhum. Então, cara, é que assim, ó, todas as mecânicas deles, todos os sistemas, em algum ponto, eles vão pra outro lado do que muita gente achava que era. Então, quem tava lá, ah, vai ser uma história foda, porque, ah, os caras da Band falaram que vai ser foda, né, cara? É um universo novo, deu com a cara no chão. Quem achou que era um MMO que nem o WoW, deu com a cara no chão. Quem achou que era um shooter que nem Call of Duty deu com a cara no chão. E quem achou
só que se tu pensar, quando o WoW saiu em 2004, ele também era bem vaziozão, né? A galera reclamava que era um monte de cenário vazio sem nada a fazer.
Pois é, eu não joguei na época, assim, eu peguei ele já bem populoso e talvez no pico de audiência, sabe?
Uhum.
Então, assim, muita gente deu com a cara no chão porque tinha muita expectativa sobre várias coisas. E eu, cara, eu tinha jogado beta, eu fiquei meio desconfiado no beta, falei, xiii, pode dar problema aqui nesses jogos, se for só isso que eu tô vendo aqui. Ele expandiu bem pouco a mais do que eu vi lá, mas ele funciona bem. No final de tudo, todos os sistemas dele se integram, a maneira como tu pega o teu loot, a maneira como tu vai conseguir os melhores equipamentos, apesar do jogo não explicar super claramente, mas MMO não costuma fazer isso não, tá? Eles deixam a galera quebrar um pouco a cabeça, porque senão os mais viciados detonam com o jogo em 2 dias, então me parece que eles dão uma dificultada assim, nas informações para deixar a galera descobrindo na internet, em comunidade. No final de tudo ele funciona bem, mas dependendo da tua expectativa com o jogo, tu pode se dar mal. Então cuidado, não é uma super história, não é Call of Duty e não é o loot do Diablo e do Borderlands, é um meio termo de tudo isso.
Uhum. Então... É, o Borderlands, assim, do ponto de vista da personalidade, ele tem umas coisas bem genéricas, na minha opinião. Tem a coisa dos vendors lá ser, em vez de ser um cara, é uma vending machine, só porque ele se permitiu, por exemplo, não se levar a sério, a parte do humor. Sim. Tem algum que outro personagem bem marcante e tal, então é aquela história, assim, fica menos genérico. Tem um gostinho, assim, de sei lá, de Pepsi, sabe? Não é a coisa mais clássica, mas... Tem gosto pra tudo, se você caralho. Gosta de...
Tem gosto Leonardo. De Pepsi.
Ô, Leonardo, onde é que tu conseguiu... Onde é que tu aprendeu a fazer essas analogias, cara?
Sei lá, cara. Eu tinha que ter parado de tomar droga mais jovem, eu acho.
Não, aquela frase que tu falou antes ali, que Diablo 3 é que nem sexo com contraceptivos.
Cara... Joga pelo gameplay, pô.
Meu
Deus. Mas, enfim, cara, o... Assim, ó, o Leonardo fez eu perder o que eu ia falar. Eu tinha uma frase pra falar aí, fugiu totalmente. Mas enfim, assim, o Destiny, ele é um jogo que tem muito espaço em brancos. Ele podia ter aproveitado melhor esses espaços sem queimar futuras expansões. Assim, eles podiam ter contado mais sem fazer uma história fechada que não ia permitir eles expandirem e vender mais produtos, que é a intenção deles. Mas mesmo assim... Ainda tá em tempo de salvar essas partes que estão erradas. E as coisas boas é só eles manterem ali que a coisa vai dar certo. Ah, o sistema de loot não é igual de outro jogo? Mas beleza, cara, o pessoal vai se acostumar. O pessoal vai aprender a trabalhar com ele, entendeu? Ele não é ruim. Na verdade, ele é diferente. Ele não é como tu achava que ia ser. Mas ele é o sistema dele E ele não é ilógico, sabe? O problema é se ele fosse assim, ó. Cara, o sistema de loot é todo errado, tipo Diablo 3 quando começou, e a gente não vai mais mudar. Ah, então vocês podem pegar o jogo de volta e me devolver o meu dinheiro, sabe? Porque não vai funcionar esse jogo. Mas, enfim, ele é no mínimo interessante. E principalmente a parte de gráfico e música, aí a Bungie não erra, cara. Porque o gráfico é muito bonito, principalmente por causa da arte conceitual. Tu vê que deve ter um artista conceitual muito bom ali fazendo toda essa parte. E a música tem hora que tem missão que, não, que seria qualquer coisa e se torna uma missão épica por causa da música, assim. Então tem muita coisa positiva também. É isso aí. E silêncio mortal.
Então, respondendo a pergunta do Raul, respondendo sério, assim, cara, essas bobagenzinhas que eu falo, assim, quando a gente tá aqui conversando, cara, vocês dão tanto material bom pra falar, eu tenho tanta coisa pra ouvir, de jogo bom pra aprender, ou mesmo uma visão totalmente diferente do jogo, vocês são inspiração pra mim, cara, daí que saem as minhas coisas engraçadinhas.
Muito obrigado.
Que bonito.
E, Kiliano, qual é a tua relação, assim, com esses jogos, AAA, MMO, que, enfim, eles são uma junção de tudo que muita gente acha o podre dos videogames atualmente, né, cara? É o AAA, MMO, MOBA, shooter, free to play, smartphone, tá ligado?
Não, tem público pra tudo, cara. Esses caras que falam mal de joguinhos não sabem de nada. Cara, quanto mais joguinhos, melhor. Quanto mais gêneros, melhor. Isso aí, só lei. Cada um joga o que quer e é isso aí, cara. Eu detesto MOBA, por exemplo.
Sim.
Eu não jogo MOBA, é simples. Mas eu acho muito foda, principalmente a visão que o MOBA tá tendo de uma questão mais profissional, sabe? Pô, já tem algumas poucas pessoas ganhando a vida jogando MOBA.
Sim.
É legal,
sim.
Isso é da hora.
Não, e assim, é provavelmente o estilo de jogo que chegou mais longe na questão financeira. Falando em quantidade mesmo, entendeu? Porque falar viver de uma coisa é uma parada. Agora, os caras do MOBA, quem é campeão, fica rico, cara. Não é pouco dinheiro.
Só de você ser patrocinado
é
um grande avanço, assim. Então, eu não tenho nenhum tipo de preconceito com jogo AAA. Tanto que vários, eu jogo praticamente de tudo, assim, sabe? Jogo realmente muita coisa mesmo, desde indie até AAA. Eu prefiro indies, né?
Pelo claro.
De vista autoral e tudo mais.
Sim.
Só que eu gosto muito de jogo grande também, cara. Por pouco eu não entrei aí pra jogar Titanfall.
Esse eu caí na armadilha, tá ali desinstalado, parado.
Pois é. Não, mas eu preciso atualizar minha placa de vídeo. Provavelmente eu vou fazer isso quando sair GTA V.
Olha aí. Cara, mas eu acho que era isso. A gente conversou sobre vários jogos hoje. Teve a presença do Kiliano, que acabou sendo meio em cima da hora, mas também, pô, foi animal, cara. O cara é muito gente boa, tá participando aí com a gente pela segunda vez e vai participar mais ainda.
Não, pode só chamar, cara. Pode chamar que eu vou, meu.
É isso aí. Então, pra finalizar, a gente vai, obviamente, recomendar o canal do Kiliano, que, cara, é um trabalho brasileiro em YouTube que eu acho, puta, muito importante, cara. O cara criou uma grande enciclopédia, documentário, enfim, dos jogos indie que são tão importantes hoje em dia. Então entre lá no 365 Indies do YouTube. E, Kiliano, como é que tá a nossa contagem lá?
No exato segundo da gravação, estamos no Indie 308. Caceta, aí. Eu nunca imaginei que eu chegasse nesse número. Estamos no Indie 308. É a última temporada do 305 Indies. Falta só 50 e poucos jogos. E o jogo de hoje foi o Shovel Knight, que eu falei tão apaixonado aqui.
Excelente.
Deixa eu te corrigir. Tu imaginou, sim, porque quando deu o nome, tu escolheu 365. Então.
Eu sei, mas sabe aí, quando você começa uma parada e fala... Não sei se eu vou conseguir terminar isso aqui.
Sei.
Então.
Sim. Não, mas olha, assim, do teu canal, cara, numa escala de 1 a 5 anãzinhas, é 5 anãs disparado.
Cara, e desde que começou o site, eu pensava numa escala do Save Point, agora a gente tem, ok? Muito obrigado, cara.
Eu tô pensando nessa escaladinha, vocês demoraram tanto pra gravar esse podcast que eu ficava pensando em bostas. Ficava pensando em bosta pra falar.
Puta que pariu, cara.
Não,
5 de 5 ananzinhas. Legal, obrigado.
É isso aí. Bom, pessoal, então a gente agradece a todo mundo que ouviu. Muito obrigado ao Raul.
Por que, cara?
Ok, né? A participação de nada. Jonas, né? A participação do Jonas hoje, a gente queria agradecer.
Claro, ele sempre é citado. Nosso grande amigo. Vai comprar o Smash Bros. A gente vai se matar jogando esse negócio.
Agradecer também a presença do André, que provavelmente está bebendo cerveja em algum lugar. De
Quem que é o André mesmo?
Filha da puta.
Coitado do André, cara. É o mais gente boa. Não, sério. Um abraço para os nossos amigos que não estão aí. O Save Point é uma família muito grande para comportar todo mundo no cast. E a gente se vê no próximo podcast. Tá certo? Valeu.
Legal, assim, ó, legal que tu agradeceu a presença do Kiliano, foi a presença do Raul, de pessoas que não estão aqui, e é isso aí, boa noite. Vai tomar no teu cu.
Caralho, velho. Cara, criou a escala de classificação do Save Point, eu agradeci, cara.
Ah, tá bom, tá bom.
Ok.
Oi.
Muito obrigado, cara.
Cara, obrigado. Cara. Tô emocionado agora. Agora eu me senti um cara importante.
Então, galera, fala assim.
Abraço em grupo, hein?
Olha aí. Abraço.
Aê.
Então, fala assim, ok. Acabou o podcast.
Então, tá bom. Trenzinho gay, eu sou maquinista, hein? Beleza? Formou?
Chega, chega! Meu Deus, cara! Tchau! Todo mundo, tchau! Um, dois, três. Tchau!
Tchau! Tipo, a gente caindo num precipício.
Tchau! Tchau.